Beleza. Boa tarde, pessoal. É um grande prazer estar aqui palestrando, abrindo essa grade de palestras aí do MVP Showcast. Me apresentando, meu nome é Eduardo Pires, eu sou MVP de ASP.NET. Eu trabalho como consultor e instrutor na minha própria empresa, Eduardo Pires Treinamentos e Consultoria. Hoje o assunto que eu vou apresentar é um assunto meio polêmico, tem sido alvo aí de muito, né, de muitos posts, de muitas reuniões, enfim, que é o futuro do ASP.NET, que é o ASP.NET VNext, que é o ASP.NET aí que está no forno e vai sair logo em breve. E muita coisa mudou, então quero apresentar isso para vocês, ok? Vamos começar então. Agenda do webcast. Vou apresentar os 12 anos de ASP.NET para colocar todo mundo na mesma página, todo mundo entender qual que é a situação do ASP.NET nesses 12 anos, qual foram as complicações nesse ciclo todo de evoluções, como que o ASP.NET conseguiu, né, quebrar as dependências dele, dentro de uma arquitetura planejada 12 anos atrás, certo? Vamos falar um pouco desses personagens Owen, Katana e Ilios, que fazem parte aí da grande mudança do ASP.NET. E com isso, vamos apresentar então, né, com todo esse conceito colocado, vamos apresentar então o futuro do ASP.NET, o que ele vai ser. Falar da versão VNext, apresentando ela em demonstrações, onde a gente vai rodar aqui e aprender a instalar o VNext, rodar o VNext na primeira vez na máquina, falar do Visual Studio 2014. Tá ok? Então vamos lá, vamos contar um pouco da história do ASP.NET. Ele teve sua primeira versão em 2002, junto com a primeira versão do .NET Framework. Eles foram lançados juntos, assim que saiu o .NET Framework, e já veio junto também o ASP.NET. Ele foi otimizado para programadores ASP e Visual Basic, porque existia então o ASP clássico, né, que estava na versão 3.0, que eu acredito que muita gente já brincou com ASP clássicos, os mais antigos, né? E também tinha a turma dos programadores de Visual Basic. Então, surgindo uma linguagem orientada a objetos, que era o .NET, junto, né, então, com o ASP.NET, sendo uma linguagem web, isso aqui orientada a objeto, outro paradigma, eles pensaram numa forma de criar uma curva de aprendizagem bacana para esse pessoal não ficar fora, né? Então, para que programadores ASP e Visual Basic conseguissem emergir para essa plataforma sem muito esforço. Foi aí que inventaram o tal do WebForms, que até então era a única forma de trabalhar com o ASP.NET até um tempo atrás. Tá? O ASP.NET foi desenvolvido para rodar sob o ES, tá? Então só com o ES você conseguiria então rodar uma aplicação ASP.NET. E ele possui um framework monobloco, que é o System Web. O System Web é praticamente o ASP.NET em si, certo? O ASP.NET conversa com o ES através de um pipeline. Esse pipeline é dado através do System.web, certo? E esse System.web é uma DLL que tem tudo, certo? É uma DLL grande, pesada, e dentro dela você vai encontrar diversas coisas, como módulos, handlers, session, cache, todos os controles webforms estão lá dentro, certo? Então, uma DLL bem grande. Inclusive, podemos entender ela como se fosse um grande bloco de Lego, como vocês estão vendo aí. Cada corzinha dessa, cada pedacinho, é uma responsabilidade que o System Web assume. Tá? E esse System Web é um código de 12 anos, certo? Tudo que tem no ASP.NET faz referência ao System.web. E imagina como deve ser a manutenção de um código desse, né? Apesar de sua idade, pelo tamanho também. Então, a gente já começa a ver aí como que está o ASP.NET. O System.web, ele é um peso hoje para o ASP.NET, porque por mais que a gente não fale mais de WebForms, falamos agora de ASP.NET MVC, mesmo um projeto do MVC vazio já vem com uma bagagem bem pesada por causa do System.web. É o que nós chamamos de um modelo de programação, né? Everything in the Kitchen Sink. Que, traduzindo assim, seria que você tem que pagar por algo que você não quer ou não precisa. Porque, por mais que você tenha um projeto de MVC, um Hello World em MVC, Você tem lá controles do System.web que fazem referência ao WebForms. Você não quer aquilo, né? Ele está pesando na sua aplicação, ele está consumindo memória, só que você não tem como tirar, você tem que pagar por isso. Tem uma figura aqui, que eu não sei se a leitura dela está tão boa, mas se puder notar, tem muitas DLLs do System.web, tá? Então é System.web.webpages, tem até classe de e-mail aí no meio, tá? Então, você paga por aquilo que você não precisa, né? O System Web, ele sempre foi uma carga pesada, né, junto com o ASP.NET, e uma vez que nós estamos trabalhando com MVC, não necessitaríamos de tanta coisa, mas mesmo assim temos que usar, né? Não tem como tirar o System.web do seu projeto ASP.NET MVC, porque ele não vai funcionar, não tem como. Então, com isso surgiram alguns desafios, que na verdade são grandes problemas, né? O ASP.NET, que é baseado praticamente no System.web, é entregue como parte do .NET Framework. Entenda o seguinte, o System.web é uma DLL que não é a DLL do. Não é uma DLL ASP.NET, ela faz parte do .NET Framework. Então, o System.web é parte do .NET Framework, certo? E com isso, gera um grande e lento ciclo de atualizações. O ASP.NET, durante muito tempo, ficou sem receber uma atualização. Certo? Por quê? Porque para uma nova feature ser introduzida no ASP.NET, era quase sempre necessário atualizar o .NET Framework. Então, o time de ASP.NET é um, o time do .NET Framework é outro. Só que para o time de ASP.NET implementar alguma novidade no ASP.NET, o time de .NET Framework tinha que trabalhar na implantação dessa novidade no .NET Framework, devido à presença do System.web como parte do .NET Framework. Certo? O problema é o seguinte, que só por esse fato já era complicado fazer mudanças no ASP.NET. Já não fazia mais parte da vontade do time de ASP.NET liberar versões assim que ele quisesse. Dependia também do time do .NET Framework. E o .NET Framework não é uma coisa que muda com tanta constância assim como que muda o ASP.NET, ou deveria, pelo menos. Então, toda a necessidade que tinha de implantar alguma coisa no .NET Framework, né, tinha que liberar, então, uma versão do .NET Framework. E isso demorava, não tem como. A versão do .NET Framework demora mesmo de 1 a 2 anos para alterar. E mesmo que liberem, a adoção de uma nova versão do .NET Framework é muito lenta. Porque hoje, até hoje, existem provedores de internet que não utilizam a versão 4.5 do .NET Framework. Então, sai uma versão nova do ASP.NET junto com a versão do .NET Framework, e os provedores, depois de 1 ano, que homologam e testam e vê se não tem problema nenhum de compatibilidade com, né, com o framework instalado anteriormente, aí sim ele libera o uso nova versão do .NET Framework. Então, além de esperar o time de .NET Framework implementar, liberar, tinha que esperar o tempo de adoção desse framework. As features do ASP.NET crescem mais do que cresce a complexidade do System.web. E por mais que isso o System.web acompanhe, cria-se muita complexidade em cima de uma única DLL. Cada coisa que você quer fazer nova no ASP.NET é mais uma que você tem que encaixar no System.web, né? Um código de 12 anos com um monte de coisa dentro. Imagina o número de testes e o risco, né, que era inserir uma feature sem quebrar nada. Entenderam? Uma que também ele ocasiona um aumento de recursos para o ASP.NET rodar. Né? Devido a toda essa complexidade, está tudo muito acoplado numa DLL só. Quando você está subindo uma DLL que é pesada, ele vai consumir mais recursos. É o que provoca a famosa lentidão do ASP.NET. Muita gente fala, o ASP.NET é lento, né? É que ele também roda uma bagagem bem pesada, certo? E levando em consideração também que você tem uma única opção de host, que é o IIS. Então, tudo isso são problemas, né, desafios que a Microsoft teve que enfrentar durante todo esse tempo para entregar novas versões do ASP.NET, né? Qual que seria a solução? Só lembrando que quem programa com ASP.NET há muito tempo, ficou muito tempo sem poder experimentar uma nova feature porque não tinha feature nenhuma para experimentar, devido a esse ciclo demorado de atualizações, né? E Microsoft, assim, o ASP.NET em si, ele perdeu muito lugar, né? Antigamente, quando ele foi lançado, ele era uma novidade, ele era bem visto, né? Mas depois de algum tempo, ele ficando sem atualização nenhuma, outras plataformas passaram o ASP.NET e muita gente começou a desconsiderar o uso de ASP.NET e considerar o uso de outras plataformas. E para o Microsoft, para o time de ASP.NET não perder, né, essa briga, deixar o ASP.NET competitivo como plataforma, eles tiveram que abordar a solução de alguma forma. A primeira solução foi separar. Então, entre 2007 e 2008, é introduzido um framework chamado o Framework MVC, o ASP.NET, que é o ASP.NET MVC. Como ele é distribuído separadamente, isso aumentou a proporção de entregas. Então, ele era entregue separadamente do ASP.NET. Você podia instalar o ASP.NET MVC no seu Visual Studio, né? Como você fez isso com 3, com 4, enfim. Então, você não precisava de alguma atualização específica do .NET Framework, ou até mesmo lançamento do Visual Studio, para você poder utilizar o ASP.NET MVC. Com isso, a Microsoft conseguiu liberar mais atualizações e fez que o ASP.NET voltasse a crescer mais rapidamente. Tá? Então, várias versões foram distribuídas como complemento. Até a versão ASP.NET MVC 5, né, você tinha condições de instalar ela no seu Visual Studio, etc. Dependendo, lógico, da versão do Visual Studio, fazia, né, dependência e dependendo do que você fosse instalar, por exemplo, o ASP.NET MVC 5, você não ia conseguir instalar numa versão muito antiga do Visual Studio. Mas, por exemplo, quando foi lançado com 2013, logo depois saiu um complemento para 2012, então você consegue rodar MVC 5 no 2012 também. Tá? Isso aumentou, então, a distribuição de novidades do ASP.NET MVC, do ASP.NET em si, e com o MVC ele voltou a crescer, voltou a ganhar mercado. A solução 2 seria quebrar as dependências, tirar o System.web fora da jogada, né, e fazer o ASP.NET crescer muito mais rápido sem depender do System.web. É o que aconteceu com o WebAPI e com o Signor. Entre 2012 e 2013, os engenheiros da Microsoft criaram esses dois caras que fazem parte do ecossistema do ASP.NET, o WebAPI e o Signor. Eles criaram eles sem dependência nenhuma do System.web, rodando de outra forma, com outra tecnologia. Isso foi chamado então de quebrar a dependência, aquela dependência que o System.web foi quebrada, mas não para ASP.NET MVC, para ASP.NET, o ASP.NET em si, o pipeline, e sim para esses componentes, ok? Qual que era a ideia? A ideia era aplicar essa mudança que conseguiram, né, criando o ASP.NET WebAPI e o Signor, também para que o ASP.NET MVC rodasse, independente do System.web. E foi através desses dois caras, né, o WebAPI e o Signor, que eles descobriram a receita de como fazer isso. Tá certo? Apesar de, além de rodarem sem o System.web, eles possuem a capacidade de self-hosting. O self-hosting quer dizer que você consegue hospedar essa aplicação independente do IIS. Você não necessariamente precisa do IIS para rodar uma aplicação WebAPI e Signor. Legal? Como que foi feita a quebra dessa dependência? Através de um cara chamado Katana Project. Tá? Katana Project eu vou explicar agora para vocês. Katana Project é baseado em OWIN. Então, antes de falar de Katana, a gente precisa explicar o que é OWIN. OWIN é Open Web Interface for .NET, que ele é um standard, é uma especificação. Então, ele é uma receita de como fazer alguma coisa. Ele não existe como código ou como componente, tá certo? Ele não é, ele é uma especificação de como fazer algo. A ideia que é, a descrição dele diz como que o comportamento de uma implementação deve funcionar. E seguindo esse comportamento que ele especifica, é capaz então de gerar o resultado que ele gerou na aplicação, né, no Signor e no WebAPI. O OWIN, né, ele foi criado pela comunidade .NET, baseado em um projeto já existente de uma outra comunidade, da comunidade Ruby, que é o projeto Hack. Então, a comunidade se baseou nesse projeto Hack e, muito similarmente, criaram o OWIN. Okay? O que que ele faz, exatamente? Ele define a comunicação entre servidor e aplicação. Tá? O objetivo do OWIN, então, é quebrar essa dependência, desacoplar o servidor da aplicação, de forma que você estimule, o desenvolvimento de novos componentes por qualquer um. Porque uma vez que ele separa o servidor da aplicação, existe um lugar aí no meio que ele que participa, ele que administra, e ele faz a comunicação baseada nessa especificação. Então, lógico que mais para frente eu vou explicar isso melhor, mas isso estimulou então que novos componentes fossem criados, assim como surgiu o Signer. O Signer não era ASP.NET, certo? Ele virou ASP.NET na versão 1.0, baseado em OWIN, ele foi capaz de ser introduzido sem depender do System.web. Ok? Vamos seguir aqui em frente. Katana é uma implementação, então, da Microsoft, seguindo a especificação do OWIN. Okay? OWIN é uma especificação apenas, não é código. Então, para transformar isso em código, foi criado então o projeto Katana, que é o Katana Project, que implementa essa especificação no ASP.NET, que onde foi onde eles conseguiram então o sucesso de quebrar a dependência do System.web. Vamos mostrar um pouquinho da arquitetura tradicional do ASP.NET. Nós temos então um host, que no caso apenas o ES, só pode ser o ES. E dentro, ligado diretamente a ele, nós temos o ASP.NET Components. ASP.NET Components, o que são? É a nossa aplicação ASP.NET. Tá, okay? O funcionamento do ASP.NET, ele está diretamente acoplado ao ES, porque o ES conversa no pipeline que o System.web implementa. Então, ele só consegue conversar através desse pipeline. Por isso que existe esse acoplamento entre uma aplicação ASP.NET e o ES. Tá certo? Agora vamos explicar como que é a arquitetura do OWIN. Nós temos então o web host, tá, que pode ser o ES, pode ser um OWIN host ou um custom host, que é o host que você desenvolveu. Tá? E do outro lado nós temos os ASP.NET Components, que seria a sua aplicação ASP.NET. No meio nós temos essa interface, que é do OWIN, ou Open Web Interface. Essa interface ela tem um cara chamado Environment Dictionary. O que que é? É um dicionário que implementa uma string e um object, ok? Esse dicionário ele pode sim, então, representar um componente, né? Onde ele tem um nome e tem o objeto que representa ele. E mais embaixo temos o Application Delegate, mais conhecido como AppFunc, certo? O que que é? É uma func que implementa como parâmetro um IEdictionary, então ele implementa o Environment Dictionary, e uma task. Quer dizer que ele implementa uma série de componentes de forma assíncrona, certo? Devido a esse número pequeno de dependências necessárias para implementar o OWIN, assim, aumentou a capacidade de desenvolvedores escreverem próprios componentes. Que nem foi o caso do Signer. Eles escreveram porque eles puderam escrever, né? Não dependeram de mudanças de sistema web de nada, simplesmente com a implementação do OWIN eles conseguiram escrever um componente que funcione em ASP.NET. Ele possui esse design assíncrono, então. Ele tem uma task, ele é uma func, então. Esse design assíncrono proporciona uma abstração muito eficiente, principalmente em operações onde o uso computacional é intenso. O problema do ASP.NET, do pipeline clássico, é que ele dava muito lock. Aplicações muito pesadas conseguiam, às vezes, locar o pipeline devido ao número, né, de uso, um uso muito intensivo. Ele, por ser totalmente assíncrono, ele já dá essa vantagem em você poder ter um número de recursos, assim, um número de requests, por exemplo, muito alto, e ele não travar, que nem acontecia com o pipeline clássico do ASP.NET. Tem mais um ponto aqui, que... Bom, como o Environment Dictionary é utilizado como parâmetro para esse delegate, o AppFunc, então, é um delegate, certo? Vários componentes podem ser encaixados em um pipeline, tá? Então, você consegue encaixar vários componentes dentro de um pipeline e criar ali um sistema mega complexo baseado nessa comunicação dessa interface aberta que está fazendo o host conversar com a sua aplicação ASP.NET, tá? A ideia seria mais ou menos assim, o pipeline do OWIN. Tá, aqui você tem o Application Delegate, certo? Onde você tem um dicionário sendo passado, então, junto com o componente, né? Então, você coloca o componente dentro do dicionário, passa para frente, coloca um outro, e aí vai. Você cria um pipeline extenso e que funciona de uma forma muito simples, porém que atende todo o propósito do ASP.NET. Desse novo paradigma de um pipeline desacoplado do ES e do System.app. Né? Mais para frente vai ficar mais claro ainda como que ele funciona. Nós temos também a arquitetura K, a arquitetura Katana, né? Que ela mudou então a forma de colocar a aplicação dentro do servidor. Nós temos quatro caras, que seria o application, o middleware, o server e o host. Então, okay? O host é a máquina então que leva a aplicação. Pode ser um IS, pode ser um own host ou pode ser um custom host, que é o tipo de host que você mesmo pode criar. Tá, okay? É como se fosse um IS, só que você que criou, ou utilizando o próprio own host. Este é o host. O server é a abstração. Então, se nós temos então um tal de own server, que ele faz? Ele abre uma porta TCP, escuta os requests e envia através daquele pipeline que eu mostrei. Então, ele consegue encaixar qualquer componente, escutando, né, via TCP, ele pode pegar qualquer componente, o componente que você desenvolveu, e colocar nesse pipeline e mandar para frente. Ele consegue intermediar essa conversa do host com a aplicação. Que seria o quê? O middleware. A aplicação seria o middleware, que é o componente que implementa o OWN Delegate, certo? Quem que é o middleware? Por exemplo, o signer. O signer é o middleware. O signer, para conversar com o seu host, ele vai falar isso através do server. Tá? E o server que vai fazer a escuta do TCP, vai montar esse pipeline e vai ficar transmitindo, fazendo a conversa entre o host e o middleware. Por isso que o OWN se propõe a abstrair a comunicação entre o servidor e a aplicação. Tá? E lá no topo está a sua aplicação. A sua aplicação é uma aplicação que implementa esse middleware. Por exemplo, eu estou utilizando o Signer, né? Eu tenho uma aplicação de chat. Então, o meu chat, que é o minha application, está utilizando o Signer, que é o middleware, que através do server conversa com o host. Okay? Então, essa nova arquitetura, baseada na Katana, por isso que a gente chama de arquitetura K, né? Vocês vão ver muito sobre K daqui para frente. Então, essa arquitetura é a arquitetura que foi implementada para quebrar essa dependência. Tá? Mais para frente, nós temos também o Project Helios. Ele é baseado nos mesmos motivadores do Katana Project, só que ele é feito para utilizar o IS, tá? Só que para conversar com o IS sem a dependência do System.web. Como que ele faz isso, se o IS só conversa com o System.web? Ele utiliza o core do IS, tá? E o core do IS é extremamente poderoso. Tem gente que fala que o IS é lento. Ele é muito mais rápido do que o Apache, por exemplo, tá? Só que ele é lento porque o AspNet deixa ele lento, porque o pipeline é custoso, né? Custa recurso de memória, enfim. Então ele faz o quê? Ele utiliza o IS Core, como se fosse uma API do IS, né? Ele depende da implementação do System.web. Então você tem uma opção de utilizar o próprio IS, que é uma ferramenta fantástica, você consegue trabalhar com certificação, com segurança, restrição de faixa de IP, um monte de coisa que você faz no IS, e você não quer abrir mão disso. Então você conversa com o IS dessa forma, através do Project Helios, certo? Ele é compatível com o OWN, mas ele não depende do OWN. Ele é um outro paradigma baseado no mesmo conceito. Tá, ok? E um site que roda baseado em Helios, ele roda com uma velocidade média de 96% a mais do que um site ASP.NET clássico. Por quê? Porque ele pula o pipeline do System.web, que fala classicamente com o IS, e ele vai direto no IS Core e conversa direto com o IS Core. Ele pode ser, então, utilizado independente do OWN, tá? E ele requer algum cenário um pouco mais atual, que é o Windows 8 ou Windows Server 2012, .NET Framework 4.5.1, ok? E Visual Studio 2012 ou 2013. Então, se você quiser brincar com Helios, é por aí que você tem que usar, tá? Esse setup mínimo que você tem que ter na sua máquina. Bom, isso foi o que gerou, então, né, os meios para que o futuro do ASP.NET chegasse. Tá? A Katana Project e o Helios participaram para que essa ideia fizesse que não apenas o Signer e o MPI e qualquer um outro fosse um sistema independente do System.web, para que o MVC também, que é o grande, né, é o mais importante ali do ASP.NET, também pudesse escapar dessa dependência do System.web e tornar então um middleware, né, assim como eles são. Tá ok? E esse futuro está chegando. Né? Nós temos hoje, pelo time de ASP.NET, está em desenvolvimento um novo stack. Um novo stack que é a nova pilha, né? Um novo pipeline do ASP.NET. Totalmente novo. Pega esses 12 anos de ASP.NET, bota de lado. É um pipeline, é um stack, é um ASP.NET totalmente novo. Tá? E agora eu vou apresentar o que que ele vai ter de novidade. Web Pages, ASP.NET MVC e ASP.NET Web API, agora vai ser uma coisa só, que vai ser chamado de ASP.NET MVC 6. Então não tem mais essa de Web API, Web Pages, MVC. Tudo isso é MVC 6 agora, tá? É uma coisa só. É a mesma controller para Web API e para MVC. Isso é muito legal. Nós temos junto um subset do .NET Framework, que é otimizado inclusive para nuvem, que é o que a gente chama de Core CLR. Tá ok? Esse Core CLR vai ser fundamental para que o ASP.NET ele tenha toda essa característica que eu estou apresentando. Então, acabou essa dependência do System.web. O ASP.NET agora é um middleware, assim como o Signer, assim como o Web API. Ele é leve e performático. O WebForms ficou para trás. Ele ainda depende do System.web e sempre vai depender. Nessa versão do ASP.NET VNext, não fala-se de WebForms. Okay? O WebForms não é suportado porque não existe o System.web para suportá-lo. Então, tem versões otimizadas para nuvem, do MVC, do Web API, do Web Page, Signer e do Entity Framework, que vai sair na versão 7, que é uma versão mais fit do Entity Framework, certo? Uma versão mais leve, que é para ser utilizada inclusive com bancos NoSQL, etc. Fizeram uma limpa no Entity Framework daquilo que é pesado e geralmente não se usava. Tá? Com isso nós ganhamos mais portabilidade, muito mais, né, portabilidade, uma vez que a gente não depende de assemblies do GAC. Então o GAC também morreu, tá? GAC is dead. Que nós ganhamos com isso? Deploy em nuvem e ambientes não Windows, Linux, OSX, etc. Porque imagina que você depende do GAC, como você vai fazer o deploy numa máquina não Windows? Certo? Você não pode depender do GAC. E agora o GAC também não é mais uma dependência. Não existe mais dependência com nenhum assembly do GAC. Tudo é entregue através de NuGet packages. Ok? Então você tem a possibilidade de hospedar a sua aplicação no IIS ou um processo self-hosted. Injeção de dependência nativa dentro do .NET Framework. Isso também é uma novidade. Você inclusive pode escolher o seu container favorito e usar. Você pode usar o Ninject, você pode usar o Autofac. Você pode usar o Castle, você pode utilizar outros, ele tem um suporte para pelo menos uns 6 que eu vi lá na lista. Tá? Então, além de trabalhar com injeção de dependência, você pode escolher o seu container favorito e utilizar ele. Basta colocar ele como dependência e sair utilizando. Legal? Tem mais coisas, tá? Suporte ao legado MVC 5, Web API 2, Web Page 3, Signor 2 e Entity Framework 6 são suportados nessa versão do VNext. O deploy do runtime é feito junto com a aplicação, ok? Então você tem lá a sua aplicação rodando no runtime, que é o Core CLR, numa versão X no servidor. Você pode subir uma outra aplicação utilizando uma versão Y desse runtime, e rodar aplicações lado a lado. Você não depende de uma única versão do runtime no servidor. Você pode ter N versões desse runtime, certo? E você consegue rodar várias aplicações e diversas versões do runtime. Inclusive, você consegue rodar a mesma aplicação em diferentes versões do runtime. Ok? Isso é uma novidade que eles chamam de run side by side. Você consegue, então, trabalhar com N versões do runtime do ASP.NET, que é o runtime novo, que cria um monte de possibilidades para vocês, que hoje em dia você vai subir uma aplicação que utiliza o 4.5, você tem que se preocupar porque aquele server só roda o 4.0, né? Você não consegue dividir o mesmo pool, etc. Aqui nesse caso você não tem, você sobe o runtime junto com a sua aplicação, né? Você não instala o runtime no servidor, ele vai junto como um pacote. Isso é muito legal. Existe um cara novo chamado é um arquivo chamado project.json que ele substitui então o webconfig, tá? Ele vira então, ele irá integrar o arquivo de projeto, que é o CSProj, no caso. Ele vai gerenciar as dependências, que no caso é o package.config, certo? Ele vai ser um arquivo central E esse arquivo vai ser muito importante para ajustes, para configuração do ASP.NET VNext. Eu vou mostrar isso mais para frente para vocês entenderem. Ele também tem suporte ao Roslyn. Ou seja, você não precisa mais parar na aplicação. Por exemplo, você está editando uma controller. Você não precisa mais parar a controller para alterar, para escrever código novo. Você escreve o código, salva e testa. Né? Você não precisa parar o debugging. Isso é muito legal. Tá, okay? Você jogou a aplicação ali, pronto, ela está funcionando. Né? Você não precisa fazer o debug. Ele lê o que tem lá no diretório e compila. Tá? Se estiver funcionando, vai rodar. Tá? O Roslyn, ele faz isso. Né? O Roslyn, né, é o novo compilador em tempo de execução do C Sharp, né, quer dizer, do .NET Framework. E ele consegue, então, te dar esse poder de você não precisar mais parar, né, o debug e startar de novo com alguma modificação de código. Bom, tudo isso gera muita produtividade, tudo entregue via no GET, inclusive o runtime que eu expliquei, certo? Ele está mais open source do que nunca. Agora ele está no GitHub. Antigamente ele estava no Codeplex. E agora ele está mais open source do que nunca, porque agora você também pode fazer pull requests. Você consegue então modificar, escrever parte do ASP.NET como participante, certo? Quem gerencia isso é o time da Microsoft. Tá? Não vai virar um Linux que cada um faz uma distribuição. Não é isso. Só que o time da Microsoft continua gerenciando e aprovando o que que entra e o que que não entra. Só que agora existe a possibilidade de você pegar e alterar o ASP.NET e fazer um pull request daquela modificação, se for aceito pelo time, legal, você escreveu o código do ASP.NET junto com eles. Ah, isso é muito, muito bacana. Bom, tudo isso resulta também em baixíssimo consumo de memória, tá? O ASP.NET VNext vai ser muito mais leve, né, do que o ASP.NET tradicional que nós temos hoje. E completamente multiplataforma. Rode ASP.NET onde você quiser. Tá? No seu Mac, no seu Linux, onde você quiser. Agora acabou aquela dependência que você tinha antes. Tá, ok? Bom, vamos falar dos componentes. Nós temos o Core Runtime, que é o SDK que contém todos os binários necessários para compilação e execução da aplicação. Tá? Esse Core Runtime ele é muito importante. E você tem alguns comandos. Por exemplo, KVM. É, o KVM é o K Version Manager, que é um script PowerShell responsável por gerenciar as versões do KRE no seu ambiente. O que é o KRE? É o K Runtime Environment. Tá? Aqui ele é o runtime responsável por compilar e rodar sua aplicação. Nós temos o KPM, que é o K Package Manager. Tá? O K Package Manager, ele é o gerenciador de pacotes. E então ele tem alguns comandos que instala os pacotes necessários, os KREs necessários. Quer dizer, desculpa, os KREs não. Ele instala os pacotes necessários para trabalhar com a versão do runtime que você esteja utilizando dentro da máquina. Tá? Então, dependendo da versão que você tem, você baixa os pacotes necessários para rodar compatível com aquele runtime através do KPM. E temos o kcommand, né? O k, né, seriam para fazer várias coisas, como rodar aplicação, por exemplo. Nós temos o krun, kweb, kbuild, etc. Tá legal? Bom, então vamos para a demo, pessoal. Na demo nós vamos instalar e rodar o ASP.NET VNext. Tá, ok? Eu vou aqui compartilhar então minha área de trabalho. Eu estou aqui numa máquina virtual, tá, ok? Então, para eu começar a rodar ASP.NET VNext na minha máquina, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar primeiramente o KVM, tá, ok? Como que eu instalo o KVM? Eu vou aqui, ó, github.aspnet.home, tá? É a página oficial do ASP.NET lá no GitHub. Lá embaixo você vai encontrar um tutorial, tá? Aqui ele está dizendo que a versão, o master version, está na versão 1.0.0 alpha 3, tá? Esse número já está no alpha 3, mas ele começou lá atrás, no 0.1 alpha build, um monte de coisa. Tá? Mas já temos em desenvolvimento o Alpha 4, tá? Lembrando que é um Alpha, tá? Então muita coisa ainda vai mudar, muita coisa vai evoluir. E aqui explica, né, os requisitos mínimos para você rodar e como que você começa. Então você tem que instalar o Car Version Manager, tá? Na sua máquina. Através do quê? De um comando PowerShell, esse comando aqui. Tá, ok? Então o que você vai fazer? Você vai iniciar um comando de prompt, tá? Como admin, ele requer privilégios de administração para rodar esse script, ok? E você vai rodar esse comando aqui, que é aquele que eu mostrei para vocês no site. PowerShell, no profile, execute, não sei o que, ele vai lá no GitHub, tá? GitHub usercontent.com, aspnet, homemaster, kvminstall.ps1. É um script PowerShell. Você vai dar um enter nele. Tá? Ele vai fazer download, então, de alguns scripts e vai rodar esse script e vai gerar para você na sua pasta, na pasta de usuários, ele vai copiar então a versão do KRE, que seria o seu runtime. Tá, okay? Aqui ele já funcionou, deu tudo certo. Press Enigate, continue. Então o primeiro passo você já deu. Tá, okay? O que você precisa fazer agora? Rodar alguma aplicação. Tá? Como que você faz para rodar alguma aplicação? Você vai lá e baixa alguma coisa. No site do Aspnet tem algumas demos para isso. Tá, ok? Então você pode vir aqui, nesse site mesmo. Ele fala samples. Tem o Console App, tem o Hello Web, Hello MVC, Music Store, Bug Tracker, tá? Dá para rodar todos esses aqui, tá? Eles já estão configurados com a última versão do runtime, quer dizer que vai funcionar, não vai quebrar a sua demo, tá? O que pode acontecer de você baixar isso aqui, depois de um tempo você for rodar de novo e não funcionar, porque está atualizando toda hora, né? Então você sempre tem que baixar a versão nova desses samples aqui, porque elas são compatíveis com a versão do runtime que você tem na sua máquina, ou que você atualizou recentemente. Tá, ok? Aqui ele explica como rodar, né, os samples. E ele fala assim que você pode também mudar então para o Core CLI. Porque você tem duas formas de rodar o Aspnet vNext. Rodando ele full, né, no framework 4.5.1, tá? Ou rodando ele baseado no Core CLI, que é o framework otimizado para nuvem. Ok? Para você fazer a instalação do framework baseado na nuvem, você tem que fazer um comando de kvminstall, só que você tem que dar esse aqui, ó, svrc50, que seria o 5.0. Tá, ok? Só atenção para isso, porque ele mesmo fala aqui, ó, existem muitas APIs que não estão disponíveis quando você roda no Core CLI. Ok? Porque essas DLLs, por exemplo, você utiliza uma dependência, sei lá, o AutoMapper. Tá? O AutoMapper é um pacote NuGet muito conhecido, muito utilizado, só que você não conseguiria rodar ele utilizando o Core CLI. Porque esses pacotes precisam ser atualizados para rodar, então, no que eles chamam de API Surface, que é uma nova compatibilidade, né, que seria a compatibilidade do vNext. Tá? Então, um pacote já existente não rodaria, né, não teria suporte para trabalhar com Core CLI. Aos poucos, eles vão conseguir dar compatibilidade para cada pacote. O time do Aspnet está em contato com os desenvolvedores dos pacotes mais populares para fazerem que eles entreguem versões compatíveis com Core CLI. Tá, ok? Bom, mas enfim, vamos voltar lá para o começo e vamos dar os próximos passos. Aqui ele diz então que você tem que dar um kvminstall nessa versão aqui, que é a versão mais atual e a versão mais estável que nós temos agora. kvminstall 1.0.0 alpha 3. Tá? Que você vai fazer isso aqui. O que você vai fazer? Você vai instalar então esse runtime, tá, na sua máquina. O que vai acontecer? Ele vai instalar, ele vai baixar para você. O que ele fez aqui? Eu já tinha instalado, né, nessa máquina aqui. Eu já fiz testes antes, então ele fala que, ó, já está instalado. Mas aqui nesse caso ele ia conectar na internet e ia baixar para você todo o pacote do KRE, que é o runtime que vai rodar nossas aplicações, tá? Ele está nessa versão, mas ele pode estar amanhã numa próxima versão, tá? Todo dia eles estão atualizando, tá, ok? Só para mostrar para vocês, você pode acompanhar toda essa evolução aqui no site do MyGet, tá? Então você tem um diretório aqui do MyGet, onde você pode acompanhar toda a evolução, tá? E você pode ver que as coisas aqui foram feitas um commit, sei lá, 8 horas atrás, tá vendo? Tá? Há 4 meses. 4 semanas. Enfim, tem coisa que está sendo atualizada muito, muito recentemente, tem coisa que já está mais estável. Então, como está sempre tendo atualizações, tá? Você às vezes pode quebrar algum exemplo que você já estava rodando e já conseguiu fazer rodar. Tudo bem? Mas até aí não tem problema. Você instalou a versão aqui. Aqui, através então do comando KVM, você tem acesso a alguns comandos. Por exemplo, aqui como ele está dizendo, KVM list. Tá? KVM list, ele vai listar para você então as versões que você tem do runtime na sua máquina. Você pode ter várias, tá, ok? Você pode rodar várias. Tá? Tem um símbolo aqui, um asterisco, do lado da versão que está ativa. Tá? Que no meu caso é 1.0 Alpha 3, versão full. Porque tem a versão otimizada para nuvem, que é o CoreCLR, e tem a versão full, né, que utiliza todo o .NET Framework. Tá, ok? Então aqui eu tenho essa lista dos caras que eu quero utilizar. Se eu quiser instalar um outro, eu posso instalar ele, tá? E dar um list aqui de novo para conferir, então, qual é a versão que eu estou rodando na minha máquina, tá? Bom, legal. Então, já posso rodar ASP.NET na minha máquina, tá? Só preciso, então, ter um projeto ali para rodar, um projeto compatível com ASP.NET. Aqui no ASP.NET, você pode vir nessa página que eu estava mostrando para vocês. Vocês podem vir aqui e fazer o download de um zip, tá? Esse download do zip, ele vai baixar então todo esse SDK e alguns samples para vocês, tá? Aqui então você pode, eu fiz lá o download, tá? Ele faz o download dessa pasta aqui, Home Master, e abrindo ela, nós temos os commands, né, que seriam KVM, né? Existem alguns pacotes aqui que também é de uso dele, e a pastinha samples, que contém um console app, um hello MVC e um hello web, tá? Para as demos, eu vou utilizar um cara a mais ainda, tá? Eu vou utilizar um outro, que é o MVC Music Store, que é um projeto um pouco mais completo, né? É um projeto maior, e esse projeto dá para brincar bastante, dá para aprender bastante sobre esse novo ASP.NET, ok? Aqui nessa página mesmo tem um link que ele fala dos samples, né? Você clica aqui no MVC Music Store, tá? E você vê aqui, você pode observar todo o código-fonte dele, tá? Você pode ler um pouco mais sobre ele aqui. Ele tem os comandos como que você usa para rodar. E você faz o download do zip aqui, tá? O download desse zip é esse download que eu fiz aqui. Só voltar aqui. Music Store Master, tá? Dentro dele tem a pasta source, src. Você encontra quatro projetos: Music Store, musicstore.spa. Esses dois aqui estão baseados na versão nova do ASP.NET VNext. Esses dois aqui é um ASP.NET MVC5 normal e esse aqui é um ASP.NET SPA normal, tá? Esse aqui é um SPA VNext e esse aqui é uma aplicação MVC6 VNext. Tá, ok? Então vamos começar do exemplo mais simples. Preciso do Visual Studio? Não, você não precisa. Você pode rodar ele utilizando o Sublime, por exemplo, tá? Então, para começar, vamos rodar pelo Sublime. Tá? Eu vou abrir o Sublime aqui. O que que eu fiz? Eu venho aqui no Open Folder, né? Aqui na minha pasta, eu achei a minha pasta K. Tá? Ah, só um detalhe, pessoal. Eu peguei aqueles dois downloads, né, que seria aqui o Home Master e o Music Store Master, e fiz um extract deles aqui na minha máquina local, tá? Então, o que que eu fiz? Eu criei uma pasta K, só para ser bem expressivo, e dentro dela eu criei uma pasta Home Master, com samples, e dentro da pasta samples eu coloquei a Music Store junto, tá? Só para criar uma pasta de samples mais organizada, tá legal? Então, aqui eu tenho quatro samples que eu posso rodar, tá legal? Eles aqui eu tenho então aberto, né? Eu abri já essa folder aqui no meu Sublime. Vamos começar pelo mais simples, pelo console app. O que que eu preciso para rodar uma aplicação ASP.NET MVC? Primeiramente, eu preciso de um arquivo chamado project.json e depois de algum arquivo CS que contém alguma instrução, tá? Esse aqui é um console app. Você fala, pô, mas a aplicação console roda como se fosse ASP.NET, roda, tá? É como se você estivesse clicando duas vezes num executável, tá? Só que agora ele roda como ASP.NET, tá ok? Se você abrir esse programa CS, o que, que você tem aqui? Uma static void main, tá? Como um programa executável normal, um programa console. Ele tem um console write line, pergunta o seu nome, ele lê a leitura, né, do que você escrever e vai te dar um bem-vindo ao ASP.NET, tá ok? Para rodar, então eu preciso fazer o seguinte, eu preciso entrar lá naquele diretório, tá ok? Então eu vou cdk, cd home master, cd samples, cd console app, tá ok? Se eu der um dir aqui, eu estou na aplicação, tá? Para fazer essa aplicação rodar em compatibilidade com a versão do KRE que eu tenho, que é meu runtime, eu preciso fazer um restore, que é um KPM restore, que é o K Package Manager, tá? Eu vou dar um KPM restore, ok? E ele vai baixar as dependências para que essa minha aplicação funcione em compatibilidade com a versão do runtime que eu tenho instalado e está ativa na minha máquina. Se eu mudar esse runtime, eu preciso fazer um KPM restore de novo para ele baixar os pacotes compatíveis para aquele outro runtime, ok? Então, eu vou rodar o comando karun. Karun, ele está relacionado a uma console app, tá? Então, o karun, ele olha diretamente para o seu static void main, tá? Então, ele vai lá no static void main e executar essa aplicação. Então, vou rodar aqui o karun, certo? Ele já vai perguntar seu nome, eu vou falar Eduardo, tá? Ele, bem-vindo ao ASP.NET VNext, Eduardo, ok? Funcionou minha aplicação, vocês podem ver o código aqui, é bem simples, tá? E funcionou como uma aplicação console. Bacana, pessoal? Vamos fazer uma mais legal, então. Vamos rodar um Hello Web. O que eu tenho aqui nesse Hello Web? Eu tenho um startup CS, ok? Que é um arquivo que ele faz o startup, então esse arquivo é muito importante, que ele tem aqui o iBuilder, que é o cara que vai montar o pipeline, né, do meu site MVC. Então, dentro desse pipeline, o que ele vai colocar? Static Files e Welcome Page. Tá? Ele colocou esses dois caras dentro do meu pipeline. Eu tenho um Project JSON, que já tem algumas dependências aqui. Tá? Não se preocupem em relação a entender o Project JSON e tal. Vai ter a palestra do Vitor Cavalcante hoje às 20 horas. Ele vai mostrar isso com muito mais detalhes, tá ok? Hoje eu estou mostrando para vocês um fundamento, essa primeira palestra é mais um fundamento do ASP.NET VNext, e na próxima vocês aprofundam mais nesse comportamento aí dos arquivos e do MVC6. Tá? Aqui eu tenho uma lista de comandos, tá ok? Que inclusive eu troquei o KWeb por ASP.NET Lindo, tá? Mas eu posso pôr qualquer coisa aqui, tá? Eu posso colocar qualquer coisa, sendo que eu defino então uma porta para ele, tá? Que é o, nesse caso aqui, é localhost 5002, tá? O Kestrel é para você rodar em ambientes mono, tá ok? Então, aqui se eu quiser rodar essa outra aplicação, eu vou dar um cd barra barra aqui, tá? Eu vou entrar no Hello Web, vou dar um KPM restore, para baixar então, né, as dependências para essa minha aplicação, e vou dar um K. Ok, karun? Não. Kweb? Poderia ser, mas eu substituí esse comando. Então, pode ser kaspnet lindo. Que é para vocês verem que não existe esse kweb. Kweb não é um comando, tá? Ele é um nome que você dá para o comando. Você pode pôr qualquer nome, tá? Ele startou aqui. Então, se eu for aqui na minha porta 5002, no localhost, né, eu vou ver minha aplicação rodando. Pelo menos eu deveria ver, né? Então, vamos fazer o teste. E está rodando, tá? Aqui, ó, apaga a lampadinha, né? Acende a lampadinha. Essa aqui é meu welcome page, tá ok? Funcionando aqui no meu custom host, tá? Eu parei aqui a aplicação. Se eu for rodar, não está rodando mais. Legal? Vamos fazer isso aqui agora com outro exemplo, que é o Hello MVC, tá? Aqui eu já tenho minha controller, já tenho model, já tenho views, tá? Tem o Project JSON, tem uma startup CS. Aqui na startup ele mudou um pouco, né? Aqui ele está falando User of Page. Tá? User Services, que services? Edge MVC. Use MVC. Tá? Então ele colocou o MVC no pipeline. Agora eu estou trabalhando com o MVC. Tá? Então, vocês entendam que esse Core CLR, tá, ele quebrou, esse novo runtime, né, do ASP.NET, na verdade, ele quebrou tudo em pequenos pedaços, e agora você não paga mais pelo que você não quer usar. Você usa aquilo que você quiser. Tá? Você quer usar MVC? Você adiciona MVC. Você quer usar Entity Framework? Você adiciona Entity Framework. Tá? Você vai colocando as coisas no pipeline. Então, você tem uma aplicação enxuta do tamanho que você precisar. Tá certo? Então, aqui, ó, eu tenho um comando project.json dele, né? Eu tenho um comando web. Tá? Então, vamos lá. CD dois pontos. CD hello MVC. KPM restore. Baixou mais dependências, né? Porque ele tem mais coisas. E vou dar um call web. Ok? Ele vai rodar na mesma porta, lá 5001. Ó, tá rodando. Tá? Eu vou rodar agora. E ele vai rodar minha aplicação ASP.NET MVC. Tá legal? Hello, Eduardo. Tá? Porque eu coloquei aqui, né, na controller dele. Para ele me devolver um Eduardo. Bacana? Agora vamos lá para o Visual Studio, né? Que o tempo está acabando. Nós temos então aquelas três aplicações, aquelas quatro aplicações, né? Duas delas VNext, duas delas ASP.NET Clássico. Tá? Eu vou rodar minha Music Store aqui. Tá? Primeiramente, eu vou rodar ela. Para você rodar e ter a opção de você poder debugar ela sem parar a aplicação, você precisa dar um start debug without debugging, tá? Então, eu vou rodar essa aqui. É uma loja de discos, né? Vocês devem conhecer essa Music Store aí de exemplos, que ela existe há muito tempo. Ela só foi atualizada, então, para o ASP.NET VNext, ok? Então, eu vou rodar essa minha aplicação aqui. E a minha loja aqui, ó, ASP.NET VNext, tá? Eu estou navegando nela, etc. Ok? Eu vou rodar aqui na minha controller. Deixa eu ver aqui o home controller. Ele está retornando seis álbuns, né, na index. Eu vou colocar um 5 aqui, tá? Eu vou salvar e vou atualizar a aplicação. Ok? Então vocês vão ver que vai devolver um a menos. Tá? Ele está. Por quê? O Roslyn, o que ele está fazendo? Ele está lendo o disco, né? Não existe mais aquela estrutura de diretório, né, que existia antes. Então, tá no projeto, faz parte do projeto, tá? Não tem mais aquele arquivo de projeto que você tem que adicionar no projeto. Então, qualquer coisa que você jogar e compilar, ele vai interpretar, né? O Roslyn faz isso. Ele compila o que está ali, tá? E como eu salvei, né, como houve uma modificação, ele compilou novamente, só que agora olhando cinco discos, né, e mostrou um a menos, tá? Se eu for dar uma olhada aqui nesse cara, vamos dar uma olhada nele aqui, na pasta BIM, eu não tenho DLL nenhuma, tá? Eu não estou gerando aquele monte de BIM, ok? Por quê? Porque ele está lendo diretamente os meus arquivos e subindo, né, isso em memória. Quem faz isso é o Roslyn, tá? Então fica mais prático para você fazer o deploy isso em nuvem, deploy em ambientes da Microsoft, porque você não precisa levar aquele monte de BIM. Tá? Se você quiser gerar os assemblies, você consegue gerar os assemblies, tá? De repente você não quer expor seu código aí no servidor, tudo bem, você pode gerar os assemblies, tá? Só que não é mais necessário, caso você não queira. Facilita muito o deploy em nuvem e o deploy em ambientes na Microsoft. Tá bacana? Só para vocês terem uma ideia, onde que fica os packages? Ele fica dentro da pasta users, tá? Dentro da pasta do seu nome, tá? Você tem o KRE. E aqui você tem os bins, quer dizer, os bins não, os packages. Aqui você tem todas as versões do runtime que você instalado na sua máquina, tá? Se você tiver vários runtimes, vão ser várias pastas, ok? E ele não guarda mais os packages junto com a solução do projeto. Ele guarda aqui nessa pasta packages, porque ele reaproveita os packages, tá? Para aquilo que você estiver rodando, tá? E faz cache deles, né? O que deixa isso mais rápido também a aplicação, tá bom? Então, aqui na pasta KPM você tem todos os packages utilizados aí para rodar suas aplicações. E conforme você dá um KPM restore, vem mais coisa, né? Você está usando mais coisa, ele vai baixando. Tá legal? E olhando aqui nas novidades, pessoal, nós temos então, né, o project.json desse projeto, né? Eu estou usando ele também, ASP.NET ASP Lindo, para rodar ele via Web Listener, ok? Eu estou utilizando o CarRun, só que o CarRun ele olha diretamente aqui no VoidMain. Só que no VoidMain, o que ele está fazendo? Ele está criando um contexto do tipo Server Web Listener, né? E está colocando ele para rodar de novo no Web Listener. Ele é só um atalho para o CarWeb, diríamos assim, tá? O CarRun é para rodar aplicações console. Aqui nesse caso ele está fazendo um atalho, tá? Só para ele poder rodar esse comando. Aí eu posso rodar isso via Ilios também, tá? O Ilios ele vai rodar no localhost na porta 5001, tá? Só que ele vai rodar isso utilizando o ES Express, não mais o custom host, que é uma grande vantagem, tá? Então, aqui nessa pasta, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um cd barra barra, um cd Music Store Master, cd SRC, CD Music Store, tá? Aqui eu vou dar um Ilios, que é o comando que vai fazer ele rodar no ASP.NET ES, quer dizer, no ES Express, ok? Aqui ele já está rodando, tá? Então eu estou aqui rodando na porta 5001, tá? Eu vou lá conferir. Então se eu jogar 5001 aqui, ele vai devolver a mesma aplicação. Tá? Ó, ele está dando um request, ele está dando um get, tá? Devolveu a página. E conforme eu vou navegando aqui, ele vai dando o get dessas páginas, tá vendo? Se for aqui, ó, o gênero rock. Ó, ele está fazendo um request aqui, né? Ele está dando um get na store browse gênero rock, ok? Devolvendo o status 200, quer dizer que ele foi. Bacana, pessoal? E eu estou rodando aqui via Ilios. Então vocês vejam que eu tenho três possibilidades. Eu posso rodar um comando, né, um console application, utilizando o CarRun. Tá? Eu posso utilizar o CarWeb para rodar via Web Listener, que é este comando que nós temos aqui. Tá? Que ele é um server Web Listener, que é um host, não é o IS. Tá? É simplesmente um host que ele levanta a sua aplicação. E se você quiser utilizar o Ilios para trabalhar com as vantagens do IS, tá? Você pode rodar isso então através do comando Ilios. Tá, ok? Aqui estão as dependências, né, que eu estou utilizando nessa aplicação. Eu não vou entrar nesse ponto, tá? Eu vou deixar o Vitor Cavalcante na palestra hoje, que vai ter às 20 horas, sobre o ASP.NET MVC6. Ele vai explicar melhor esses pontos aí das dependências, um pouco mais sobre o Project JSON e como se compõe, né, toda a arquitetura aí do novo sistema ASP.NET para vNext. Tá, ok, pessoal? Parece que já deu uma hora aqui de palestra. Tá, ok? Então eu vou voltar aqui para os meus slides. Tá? Eu tive que mostrar muito rápido, apresentar para vocês, né, todas essas questões que mudaram o ASP.NET. Então eu voltei aqui agora para a apresentação. Eu só vou esperar minha máquina voltar também. Pronto. Eu tenho as referências aqui, tá? Que vai ficar disponível para vocês depois. Eu tenho referências IPTBR, tá? Que são do meu site. Que eu escrevi dois posts, tá? Que é o futuro do ASP.NET, que eu explico toda essa história. Tem vídeo, tem dois vídeos, tá? Tem outro rodando ali no Visual Studio 2014. Conteúdos oficiais do ASP.NET, que é o ASP.NET Next, que é o site oficial. O site do GitHub com a Wiki, que mostra muitas coisas também. Naveguem por lá, que vocês vão aprender bastante. O Owen, para quem quiser conhecer o Owen. E alguns vídeos que rodou aí no TechEd, mostrando aí os engenheiros da Microsoft rodando o ASP.NET. E explicando aí o ASP.NET também de uma forma bem bacana, né? Já que foram eles que desenvolveram, eles têm bastante coisas a dizer também. Consumam todos esses arquivos aqui, tá? Todo esse conteúdo. Vocês podem aprender muito, tá? Só um detalhe, pessoal. O ASP.NET não é para rodar em produção, tá, ok? Ele é um alfa ainda, tá? É para a gente aprender, tá, ok? Não vai me colocar sem produção, não, tá? Ele pode mudar a qualquer hora. Tá? Então não há garantia aqui que o que você está fazendo hoje vai funcionar amanhã, porque toda hora eles lançam um runtime novo, tá? E os builds simplesmente deixam de funcionar se você atualizar esse runtime, tá? Então assim, é para nós aprender, é para nós ficarmos por dentro, né, do que está chegando e do que está revolucionando o novo ASP.NET. Ele vai se tornar uma plataforma muito competitiva, tá? Para brigar com caras grandes aí, com Node, com Ruby, tá? Eu falo isso com muita empolgação porque realmente é a melhor coisa que aconteceu para o ASP.NET em 12 anos de existência. É a maior mudança de todo o ASP.NET. Tá legal, pessoal? Eu espero ter esclarecido aí para vocês tudo o que aconteceu, tá? Que fique claro. Dúvidas, me procurem, tá? Eu estou disponível aí para conversar sobre isso, meu assunto favorito. Tá legal, pessoal? Então, eu vou só pedir um favor para vocês. Eu vou abrir agora uma lista de webcasts, que vai ser a palestra do Vitor Cavalcante hoje às 20, tá? E tem mais três webcasts que vão acontecer no Showcast, que são relacionados também ao desenvolvimento, né, em Aspirant VNext, que é a palestra do Baltieri, desenvolvendo com WebAPI, só que voltado também ao VNext. Signware, mais SPA com AngularJS, do Valdir Félix. E a plataforma de compilação Roslyn, do Visual C Sharp 6. E o Visual Studio 2014, que quem vai apresentar vai ser o Rogério. Tá legal? E iniciativas da Microsoft, né, que é a premiação MVP, o programa MVP Mentor, para estudantes que têm relacionamento com a Microsoft, pode escolher um mentor, que seria o MVP. Tem o Virtual Academy, que são diversos treinamentos gratuitos aí para você. E o Cura, que é um serviço de curadoria, que você também pode criar aí para você espalhar conhecimento com a comunidade. Eu vou rodar agora uma pesquisa para saber se vocês gostaram da palestra. Então, eu vou dar 15 segundos, é muito rápido, para vocês poderem atualizar essa palestra. Então, por enquanto, é isso aqui, pessoal, tá? Eu vou rodar agora a pesquisa e vocês, por favor, preencham, que vai ajudar a Microsoft e a mim mesmo.